Amém. Às vezes a gente sente indigno até mesmo de cantar, né? Porque a gente vê que as nossas palavras não são verdadeiras. Consagro todo o meu viver. Coisa que realmente a gente não faz. Consagro todo o meu viver. É um engano da nossa parte às vezes. Mas nós temos que insistir, né? Nós temos que insistir, falar. E mesmo sem eu merecer, mesmo sem ser digno, mesmo sabendo de tudo que Deus fez por nós, mesmo sem ser digno, temos que insistir nas nossas orações, nos nossos cânticos, né? Tem que insistir no nosso louvor, né, mano? Quem sabe uma hora a nossa, de tanto a água cair sobre a pedra, ela muda, transforma a pedra. Santo, santo, santo. Nós o entendemos assim, nós o consideramos assim. Perfeito, santo, justo. Mas nem por isso tira de você a fé. Nem por isso você deve deixar de insistir. Amém? Em buscar a Deus, em se aproximar de Deus, apesar da distância que existe entre Ele e nós, em todos os sentidos, há uma distância enorme, né, que nos separa. Nós somos homens imperfeitos, cheios de concupiscências, cheios de desejos. Por causa disso, nós também não podemos desistir e dizer a Ele que nós o amamos, mesmo sem saber. Nós o adoramos, nós o queremos, mesmo sem merecer, mesmo sem entender. Aceita, Jesus. Então não é bom que você não fale, não é bom que você não ore, não é bom que você seja omisso. É bom que você confesse: Tu és Senhor, Tu és Deus, né? Lembra do centurião que: Senhor, eu não sou digno que o Senhor sequer vá à minha casa, porque eu sou um pecador, sou um homem que só sei mandar. Ele reconheceu a diferença. Sou um homem rude, mas ele reconheceu a santidade de Cristo e não teve vergonha, não teve medo de se dirigir a ele e pedir ajuda. Então, que toda a igreja, por causa dos seus pecados, não se sinta impedida de louvar a Deus. Que toda a igreja, por causa de sua iniquidade, se sinta sem o direito de louvar a Deus. Amém?
Cristo Jesus, consagro.
Feche os seus olhos. Se você não quer, às vezes, que quem te veja. Imagina que ninguém está te vendo. E fale com Deus. Eu tenho certeza que Ele te vê. Eu tenho certeza que Ele te ouve. Eu não sou digno, Senhor. Se quer, de abrir a minha boca para me dirigir ao Senhor. Sou pecador. Mas eu vou fazer isso pela minha fé. Eu vou fazer isso para dizer que mesmo sem eu merecer, eu quero me entregar ao Senhor. Mesmo sem eu merecer, eu quero me dar ao Senhor, assim como o Senhor fez por mim. Santo, santo. Na verdade, não é pela nossa justiça que nós nos dirigimos a Deus. Não é fiado na justiça humana. Não é espelhando no conhecimento humano que nós nos dirigimos a Deus. É confiados na sua misericórdia. É confiados na obra que Ele realizou. Uma coisa que Ele já fez. Ele só quer que você aprenda, que você reconheça. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, quando você faz alguma coisa de bom, é por causa dEle. É a justiça de Deus, porque o homem não tem nada de bom. Cristo Jesus, consagro, sim, Senhor, apesar de pecador, apesar de impuro, apesar de todos os defeitos, eu quero dizer ao Senhor que eu consagro todo o meu viver a Ti. Que a vontade do Senhor seja feita em minha vida. Mesmo sem eu saber como fazer, como se dar essas coisas, eu consagro a minha vida ao Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Podemos sentar.
Que a paz do Senhor, que Deus de toda a graça, Deus de toda a graça, esteja aí no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo esteja bem próximo de você, bem dentro de você, te ouvindo, te escutando, e que entendendo que o Espírito de Deus, que nos foi dado, esteja aí junto com você. Amém? Deus não está longe, Ele está perto de nós, bem perto de nós. Ele está bem pertinho mesmo. Você não precisa, basta você pensar, Ele já te ouviu. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos sempre, como eu falei hoje de manhã, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Sempre aprendendo um pouco mais. Hoje de manhã nós vimos uma parábola muito interessante, e nós aprendemos muito através dela. Mas nós não podemos repetir aqui tudo que foi falado hoje de manhã. Se nós fôssemos repetir, nós ficaríamos devendo aquela palavra que nós teríamos que falar agora de noite. Então, hoje de manhã, se você quiser saber ou quiser ouvir o que foi falado hoje de manhã, tem aí gravado, você pode pegar a gravação depois com a Roberta e ver e ouvir. Agora, hoje nós vamos falar, agora nós vamos falar outra coisa. Mas tudo acaba visando a nossa edificação, edificar a construção da igreja. Tudo visa a nossa edificação. Nós somos edificados para morada de Deus. Então está aí. Deus não habita no pecado. Deus não está, Ele não é conivente com o pecado. Então Deus tem que tirar o pecado de nós. Ele tem que arrancar de nós o pecado, a sujeira, tirar de nós as coisas que são contrárias a Deus. E ele então, uma vez a casa preparada, limpa, transformada, ela está pronta para receber Deus. Amém? Jesus conversando com os discípulos, ele em um determinado momento ele diz: olha, vocês estão limpos. De tanto eu falar com vocês, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Vocês estão limpos, vocês estão, tirei toda a sujeira de vocês, pela palavra que vocês ouviram. Logicamente, se nós tivéssemos tido a oportunidade, se eu tivesse tido a oportunidade de seguir Jesus durante o tempo que ele esteve aqui na terra, eu acredito que também ficaria limpo de toda sujeira que ainda há em mim. Mas, como foi falado agora mesmo, como eu disse agora mesmo, nós não vamos desistir. Não é? Nós não vamos desistir. Nós vamos perseguir. Nós vamos correr. Nós vamos insistir nessa carreira, nós estamos caminhando para o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos levar. Olha aí. O propósito de Deus é nos levar à estatura do homem. Homem. É varão, né? Que a Escritura chama. A estatura do varão perfeito. Homem perfeito. Homem perfeito. O propósito de Deus é tirar de nós toda a imperfeição. Toda a imperfeição. Por exemplo, você é uma pessoa irada. É uma imperfeição. Você é uma pessoa egoísta. É outra imperfeição. Amém? Violenta. É outro defeito que você tem. Mentiroso. Agora imagina então quantos defeitos a gente tem. Nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Temos uma série de imperfeições. Então o céu estaria completamente impedido para nós, fechado para nós, porque nada que for imperfeito vai fazer parte do céu, do novo mundo. A nova terra, as promessas que Deus tem, que eu acredito perfeitamente, porque eu vejo tudo acontecer como Deus previu. Eu vejo, nós é porque, né, não, nós somos homens e o tempo para nós é diferente do tempo de Deus. Mas a Escritura diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então as coisas estão passando rapidamente. Se você observar o quanta transformação tem havido no mundo em apenas 100 anos, nos últimos 100 anos. Não é? Então as coisas estão acontecendo de acordo com como Deus previu. E há uma esperança, há uma promessa de Deus em se aperfeiçoar algumas pessoas aqui na Terra. Quando Jesus veio aqui na Terra e voltou, ele veio e não deu fim a tudo. Ele veio e não acabou com as coisas, porque ele quis dar uma oportunidade ao homem. Ele veio com essa finalidade. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Ele não veio para destruir a terra, como os judeus queriam que ele fosse um rei que viesse com essa finalidade, destruir. Com o poder que ele tinha. Mas ele deixou bem claro assim, eu não vim, por enquanto, não é hora de destruir. Nós vamos dar oportunidade. Tem um tempo que Deus determinou para o fim de todas as coisas. Tem um tempo em que tudo será transformado, inclusive o nosso corpo, a nossa vida. Tem um mundo aí na frente. Mas este mundo que vem é um mundo para os perfeitos. Amém? É um mundo que só vai caber dentro dele os perfeitos. Não é assim? Os santos. Os justos. Perfeitos, santos, justos. As pessoas que conseguiram mudar a sua natureza. Então, às vezes a gente fala assim, essa é a minha natureza. Não. É a sua natureza, na verdade. Mas ela tem que ser mudada. Amém? Todos temos a natureza má. Todos nascemos com a natureza ruim. E temos que mudar a nossa natureza. E esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho aqui jamais poderá ser feito por um homem. Jamais poderá ser feito através da nossa própria força. Jamais. Ninguém vai conseguir fazer isso. Quem faz isso é Deus. Se você ficar olhando uns para os outros, acaba desanimando. Porque você julga e vê os defeitos dos outros. E acaba desanimando. Fala, não, ninguém muda, ninguém se transforma. Eu não vejo ninguém santificando. Eu não vejo ninguém se purificando. Eu acho que todo mundo está igual. Eu garanto para você que não. Eu tenho certeza que não. Muitos que estão dando crédito, muitos que estão crendo, muitos que estão colocando em prática, que querem, têm vontade, porque isso depende de querer. Ele disse, olha, quem quiser. Quando as pessoas procuraram João Batista, ele falou, quem foi que ensinou para vocês que a gente pode fugir da ira vindoura? Que nós podemos fugir dessa ira, quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, eu posso fugir disso? Posso. Quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, eu posso fugir? Posso. Aí João Batista criticou as pessoas que vinham, falou, quem foi que ensinou para vocês que a gente pode fugir da ira vindoura? Então, você quer fugir? Quer. Então, produza fruto digno de arrependimento. Muda a sua vida. Muda. Muda a sua vida. Muda a sua natureza. Torne-se um homem perfeito, santo, justo. É possível, no mundo em que nós vivemos, é possível ser justo, santo? É. Amém? Amém. Eu quero ser. Se vocês não quiserem, não me atrapalhem, não. Eu quero ser. Amém? É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que pensar. Por isso que Jesus falou. Jesus disse o seguinte, olha, deixa pai, mãe, filhos, etc. Porque os seus inimigos serão da sua própria casa. Às vezes você quer seu marido, não deixa. Às vezes você quer sua mulher, não deixa. É porque tem alguém ali por trás. Você quer e seu filho não quer. Tem ali por trás um espírito. Tem ali por trás alguma coisa que não quer. E você tem que aprender a superar tudo isso. Tudo isso. E disse, a nossa luta não vai ser contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta será contra o mundo espiritual. Então, quem faz você ser ruim, quem faz você ser mal, quem faz você ser assim, não são as pessoas, é o mundo espiritual que está ali. Quando percebe que você quer mudar, quando percebe que você quer se transformar, quando percebe você querendo se santificar, você querendo ser uma pessoa justa, aí, meu filho, você vem, a luta vem e as coisas, o mundo espiritual cai em cima de você, é gente que entra na justiça contra você, sabe, são coisas que acontecem, são enfermidades que acontecem, são traições, são coisas violentas para fazer você pecar, para fazer você largar de mão. Amém? Lembra quando Jesus começou? Quando Jesus começou esse trabalho? Porque Jesus foi a primeira pessoa a fazer isso. Foi o primeiro homem santo, o primeiro homem justo, o primeiro homem perfeito. E ele enfrentava, ele chegava diante da pessoa, aponta um defeito em mim. Ele mandava você, aponta um defeito em mim. Qual é o pecado que você, que eu tenho? E ninguém era capaz de apontar um pecado nele. Ninguém era capaz de apontar um defeito nele. Amém? Mas aí, quando ele começou a fazer isso, imediatamente vieram os espíritos fazer a ele ofertas. Interessante o seguinte, que aqueles espíritos que vieram fazer oferta a ele, eles não vieram espiritualmente, não, vieram através de alguém. Amém? Ele foi tentado foi mostrado a ele os reinos do mundo, as glórias. Ele veio na cabeça dele o pensamento. Ele andou vendo alguma coisa. Ele deve ter tido visões. Os reinos do mundo foram mostrados para ele. Mas ele não quis. Ele preferiu isso aqui, ó. Não, eu vim para isso, eu vim para isso e vou fazer isso. Amém? Amém. Então eu dei essa introdução para que você abra aí em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, vamos repetir. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque muita gente tem vergonha. Muita gente tem vergonha. Muita gente tem vergonha. Aliás, muita não. Pô, vamos botar quase 100%. Tem vergonha de ser santo, de ser justo. Não é? Não, se eu for santo, eu não arrumo emprego. Se eu for justo, eu não consigo trabalhar. Perfeito, como que eu vou fazer? Muitos, então, meus irmãos, têm vergonha disso aqui, ó. Não, eu preciso mudar a minha natureza. Eu reconheço que a minha natureza é má. E eu preciso mudar a minha natureza. Muitos têm vergonha de Deus, vergonha de Deus. Vergonha, vergonha. Ele tem vergonha de carregar uma Bíblia. Ele tem vergonha de ler uma Bíblia. Né? Lê só aqui dentro. Às vezes a hora que ele menos deve ler, ele vem ler aqui dentro. Né? Ele tem vergonha de ler a Bíblia, de carregar a Bíblia, de estudar a Bíblia, de comentar a Bíblia. Ele tem vergonha. Amém? Quem tem vergonha aí? Levanta o braço. Ninguém tem vergonha de ler a Bíblia. Daqui um pouquinho, ó, terminar a reunião, todo mundo vai levantar o braço. Seus sem vergonhas. Uai, você que falou que não tinha vergonha. Então é ser sem vergonha. Não é? Então aqui, ó. Tem vergonha. Vocês concordam? Vergonha de ser santo. Às vezes até o marido, se a mulher não é, o marido, né, tem vergonha de ser santo. O meu marido é santo. A minha mulher é santa. Mas, gente, nós não deveríamos ter vergonha. Deveríamos ter vergonha? Sim. De roubar, de matar, de ser violento, de assaltar, sabe? De fazer o que o mundo faz, da violência, da corrupção, da prostituição. Nós deveríamos ter vergonha disso. Da degradação do homem. Isso que a gente deveria ter vergonha. Amém? De pertencer a uma raça, de pertencer a uma espécie de gente que vai apodrecendo cada dia que passa. Isso é que nós deveríamos ter vergonha. Agora, do Evangelho, não. Do Evangelho, não. Muito pelo contrário. Nós deveríamos ser mais ousados e pegar e o levantar e falar assim, ó, eu estudei o Evangelho, eu entendo o Evangelho, eu sei, posso ensinar o Evangelho. Eu aprendi. Né? Eu aprendi, eu estudei o Evangelho, eu aprendi o Evangelho, sozinho, sem professor, sem nada. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Senhor, ensina. Eu acredito, eu não tenho vergonha. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele tomou conhecimento do Evangelho, ele saiu, dona Zefa, e sumiu. E foi aprender, o Evangelho. Quem ensinou para ele? Tinha alguma escola, alguma coisa ensinando o Evangelho para ele? Não. Você não precisa de escola, você não precisa de ninguém fazendo, trazendo as coisinhas lá, o catecismo para você aprender o Evangelho, não. O Evangelho é bom é quando a gente descobre. Aqui você pega só uma linha, você pega só uma luz que Deus te dá. Mas quem vai fazer cavar cisterna, tem que ser você cavar a cisterna até chegar na água. Ninguém vai receber o evangelho assim, decorado, de mão beijada, não. Você, Jesus falou, você quer? Então, vem após mim, siga-me. Aprenda vendo eu fazer, me vendo fazer. Aprenda me vendo, aprenda comigo. E as pessoas seguiram Jesus. E lá no fim, aprenderam. Você pega uma carta de Pedro, que era um homem rude, aí você pega uma carta dele hoje, né? Você vê assim, ó, como esse homem aprendeu. Já não digo Paulo, mas você pega uma carta, você pega um evangelho como Mateus, né, como Lucas que era um médico, como ele interessou pelo evangelho e escreveu. Você vai ser inspirado por Deus se você quiser aprender o evangelho. Agora, se você não quiser, meu filho, como é que pode? Como é que pode? Se você não tem uma Bíblia, se você não abre a Bíblia, se você não interessa, você vai aprender? Aonde? Como? Versículo 17. Por que que eu não me envergonho do evangelho? Por que que eu não tenho nenhuma dúvida quanto à grandeza do evangelho? Por quê? No versículo 17 está a resposta. Quem quer, lembra mim, por favor, filha. 17.
Porque nele se descobre a justiça de Deus.
Pronto. Por quê? Por que que eu não me envergonho do evangelho? Porque através do evangelho eu vou descobrir uma coisa muito importante. Chamada justiça de Deus. Eu vou aprender uma coisa muito importante, chamada justiça de Deus. Agora eu vou apagar aqui para mostrar para vocês o que é justiça de Deus. Amém? Na escola não é assim que ensina? Não é assim que ensina na escola? É. Todo mundo já copiou? Já. Então vamos apagar. É assim na escola. Quando eu dava aula, eu dei aula. Eu ensinava, era assim. Aí eu aprendi o evangelho e agora eu ensino o evangelho. E desafio qualquer um que quiser vir falar que eu não entendo o evangelho. Porque eu entendo o evangelho. Nem eu. É difícil o evangelho? Não é. Você acha difícil? Não é, não. O evangelho não é difícil. É um livrinho. O evangelho é um livrinho. O evangelho é uma coisa bem pouquinha que está dentro da Bíblia. Amém? O evangelho... O que é o evangelho? O evangelho é a justiça de Deus. O evangelho é a justiça de Deus. Justiça. Eu preciso saber o que é justiça. Então o elmo, que é... O que você já tem, mano, de direito? Especialista em direito, pós-graduado em direito, vai nos ajudar aqui a explicar o que é justiça. Porque eles falam, o evangelho, para que que serve o evangelho? É, o evangelho vai me ensinar, o evangelho vai mostrar para mim a justiça de Deus. Amém? O evangelho vai me ensinar a justiça de Deus. O que é justiça, irmão?
Tem uma definição de justiça.
Isso, então vamos lá.
O direito que ela é a mais
conhecida,
é do Aristóteles.
Justiça é capacidade. É do Aristóteles. Viu? A definição de justiça. Nós não estamos muito preocupados com Aristóteles, não. Depois nós vamos ver qual é a definição de Cristo, né? Vamos lá.
Eu tô falando...
É, tá certo.
Ponto de vista humano, né?
Isso, é o que eu quero.
É porque todo mundo conhece esse conceito. Ele fala o seguinte, que justiça é a capacidade de dar a cada um o que é de direito.
Porque muita gente, né, Léo, chega assim, quando vê a porca mal capada, quando vê a coisa vir pro lado dele, ele pensa, eu quero justiça. Não é assim? Nós exigimos justiça. E nós queremos justiça, mas normalmente ninguém sabe o que é justiça. Pede justiça, às vezes, sem saber o que é justiça. Não é assim? Não. Então, o que foi que o Aristóteles falou?
É a capacidade de dar a cada um.
Então, aqui, olha aqui. É a capacidade de
dar
a cada um. Dar a cada um. O que ele... O que é de... O Elmo disse que o que é de direito. Eu vou botar o que ele... tem de direito. Então, o que é justiça? Justiça é a capacidade que uma pessoa tem de dar a outra o que ela tem de direito. Você acha que um homem... Você, presta atenção... Você acha na terra um homem que tenha justiça? Lula é capaz de dar a nós o que nós temos de direito? Então Lula é o quê? Justo ou injusto?
Injusto.
O Alisson... é capaz de dar aos seus funcionários o que eles têm de direito? Não é, né, Pedro? Não. Você dá a sua empregada doméstica, você mãe, você dona de casa, dá a sua empregada doméstica o que ela tem de direito? Você, marido, dá à sua esposa o que ela tem de direito? Amém? A gente mente, a gente engana, a gente concorda? A gente lesa. Para fugir da justiça. Amém? Tem muita gente que chega a dizer, mas se a gente for justo, a gente não vive. Se eu for agir com justiça, a gente quebra, a empresa quebra. Então a gente não dá, faz acepção de pessoas. Amém? Então, resumindo, nós somos um povo... Que jeito?
Injusto.
Se nós somos injustos, nós não temos capacidade de dar às pessoas o que elas têm de direito. Então, isso aí, esse é o grande problema. Nós não temos capacidade de dar às pessoas o que elas têm de direito. E é por isso que o mundo vive nessa confusão, nessa brigaiada. O mundo vive um arrancando o olho do outro, um arrancando, sabe, os cabelos dos outros. Tudo por quê? Por causa da injustiça que está dentro de nós. Isso não é justo. E se você está fazendo injustiça, você está errado. E se você está errado, você tem que ser punido. Amém? Então, Deus, meus irmãos, quer fazer uma coisa que eu, às vezes a gente pensa que é até impossível. Muita gente pensa que é impossível. Qual é, Roberta? Fazer a pessoa ser justa. Amém? Fazer a pessoa ser justa. Vocês já imaginaram que dificuldade que é? Pois é. E somente os justos, só os justos, herdarão o reino de Deus. Só os justos. Só os justos herdarão o céu. Só os justos. Você pensou, que dificuldade? Não vai dar ninguém. Nem eu. Tá vendo? Eu lembro de uma coisa que a Milce falava para mim quando eu era no começo da minha carreira, mais ou menos no meio. Ela falava assim: Deus vai dar as coisas para você de tanto que te enjoou que você é, tanto enjoado que você é. Tão, como é que você falava, meu? De tão. É que é? Insistente e etc, etc. Então, Deus vai acabar dando para você aquilo que realmente você quer. Mas não é, gente. O reino de Deus, ele é alcançado pelas pessoas que querem. O Arthur falou, ninguém. Não. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então começa, se você crer e começar a buscar, e começar a pedir, e começar a insistir, tudo é possível ao que crer. Agora, às vezes a gente começa a caminhar, vem a tribulação, vem as perseguições por causa da palavra. E as pessoas desanimam. Vem as perseguições por causa disso. É porque você quer ser santo, você quer ser justo, você quer ser bom. Aí começa uma perseguição espiritual por causa disso. Amém? Você vai fazer o bem e recebe o quê? O mal em troca. Aí você para. Não. Então, Se nós quisermos, nós vamos alcançar isso. Nós vamos alcançar a capacidade de dar a cada um o que ele tem de direito. A coisa mais bonita que eu acho, a coisa mais perfeita que eu acho no Evangelho é isso, é a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Ele dá a cada um o que ele tem de direito. Ele não dá se você não tiver direito. E ele não tira de você cometendo uma injustiça. Se ele tirar de você, é porque ele precisa tirar de você, é porque é justo tirar de você. Ninguém pode reclamar de Deus injustiça. Porque Deus, ele é perfeito. Ele dá exatamente de acordo com a justiça. Amém? Às vezes a gente pede a Deus, Senhor, cura. Se for justo, ele cura. Se não for justo, ele não vai curar. Amém? A justiça de Deus é perfeita, ela é perfeita. Eu costumo fazer um desenho. Todo mundo já está cansado de ver esse desenho aqui. E eu não canso de repeti-lo, porque eu acho que ele é interessante. Você imagina um morro, uma montanha, um morro, cheio de altos e baixos aqui, ó. Eu lembro no quartel, a gente fazia o trabalho nesses morros, lá no interior de Silvânia, Formosa, por lá, tem um terreno mais ou menos igual a esse, e eu me inspirei lá naquele terreno. Quando eu estava lá, eu vendo aquilo, eu me inspirei nisso aqui. Então, se eu me coloco nesse monte, olha aqui, eu tenho uma visão. Se eu me coloco nesse monte, eu tenho uma visão. Se eu me coloco nesse monte, a minha visão melhora ou piora? Se eu me coloco nesse monte, a minha visão melhora. Melhora. E melhora muito. Muito. O que eu via aqui eu vou ver muito mais e melhor. Eu vou ver isso aqui e muito mais. Então, meus irmãos, aqui em cima, quem que olha, quem que vê daqui de cima? Quem que vê daqui? Quem que enxerga lá de cima? Para onde então Deus quer nos levar? Aqui está a estatura do varão perfeito, aqui está a perfeição, a santidade, a justiça, tudo está aqui. É muito difícil chegar lá, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. Basta você interessar, querer. Então, ele lê aqui, você vai ler, a menina vai ler de novo, você vai ver que isso aqui tem sentido. Não me envergonho do Evangelho. Lê aí, Pia, por favor.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Isso.
Primeiro do judeu e também do grego.
Porque nele
se descobre a justiça de Deus.
Nele quem? O Evangelho. Se descobre a justiça de Deus. A capacidade de Deus de ver as coisas. Você quer adquirir essa visão? Você quer adquirir essa capacidade? Ver as coisas do ponto de vista de Deus? Você vai encontrar isso aonde? No Evangelho. Então você vai estudar o Evangelho. Você vai estudar o Evangelho. Amém? Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Porque às vezes, gente, às vezes a gente está fazendo uma coisa pensando que está fazendo justiça. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa, agindo, procedendo, e achando que tem direito. Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes você está vivendo uma vida e você imagina que é o correto. Que você tem direito de viver daquele jeito. Você tem direito. Mas você já perguntou para Deus? Será que você não está, às vezes, lá naquele montezinho lá embaixo e discutindo com Deus? Às vezes você está lá naquele montinho lá embaixo e quer os seus direitos? Não é? Sobe um pouco. E você vai começar a enxergar melhor. Eu falei Mateus 28, versículo 19. Versículo 19. Lê, por favor.
Portanto,
19 e 20, viu, filha?
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém. Pega um lápis de cor, pega alguma coisa na sua Bíblia e sublinha isso aí. O que que foi que Deus mandou a gente fazer? Ou só os discípulos tinham direito de fazer isso? Não. Todos nós temos que fazer isso. Amém? Ele disse o seguinte, olha, dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Medida boa, recalcada, sacudida, deitar-vos-á no vosso regaço. Dá e ser-vos-á dado. Então, quando eu ensino, o que que ele vai fazer comigo? Não é? Quando eu ensino, ele vai me ensinar. Ele vai me dar mais, ele vai me dar mais. Mais ensinamento. Ele vai me dar mais entendimento. Amém? Quanto mais eu furo o poço, mais água vai sair do poço. Quanto mais eu semeio a semente, mais eu vou colher. Mas às vezes você tem vergonha de ensinar. Você tem vergonha. Você acha que você não tem capacidade para ensinar. Você acha que você não tem capacidade para poder... Você acha que não tem capacidade. A capacidade, quem vai te dar é Deus. Mas você precisa começar. Você precisa dizer, chegar e dizer, Senhor, eu fui ensinar... E acabei, me enrolei, você ouviu? Vi, eu vi que você ensinou só porcaria. Né? Você não ensinou nada. Se eu me enrolei todinho, você ouviu? Vi. Volta lá. Ele vai dizer para você, volta lá. Amém? Eu vou botar as minhas palavras na tua boca. Vai mesmo, Senhor. Vou, experimenta. E você volta lá e às vezes ensina, mas não fica satisfeito com o ensino. Volta às vezes. Quantas vezes eu voltei de reuniões, até em vez de pegar o ônibus, eu voltava a pé. Porque eu vinha chorando. Porque tudo aquilo que eu queria ensinar, eu não consegui. Eu não consegui ensinar. E eu ficava contrariado. Porque eu não sabia. Você lembra uma vez que eu falei para vocês aqui o quanto eu não sabia? Amém? Eu já fui mandado embora de casas, né? Já fui mandado embora de reuniões. Como alguém que não sabia. E realmente eu não sabia. Mas aí eu voltava e ia orar. Eu ia botar o meu joelho no chão e ia conversar. Senhor, eu fui lá pela fé, porque eu entendi que pela fé. E o Senhor disse que ia pôr as palavras na minha boca e não deu nada certo. E, aí eu entendia Deus dizer para mim, quem falou para você que não deu nada certo? Comigo não aconteceu isso? Quantas vezes eu ensinava... E eles jogavam pedra em mim. Quantas vezes eu ensinava? Você não leu lá nas escrituras? Que eu estava ensinando e o povo foi tudo embora e me largou sozinho lá ensinando? Você acha que isso foi bom para mim? Eu também voltei para casa chorando. Amém? Milhares de pessoas ouvindo Jesus foram saindo, largou ele sozinho. Amém, gente? Quem quer Deus tem que observar o Evangelho, tem que entender o Evangelho. Nele se descobre como é que Deus pensa. Justiça de Deus quer dizer como é que Deus pensa. Nele se descobre como Deus pensa. E Deus pensa totalmente contrário ao nosso jeito de pensar. A justiça de Deus é perfeita. Nós somos injustos. Agora, eu não digo que hoje eu sou injusto. Eu posso não ter alcançado a justiça de Deus, mas eu garanto para você que eu já subi um punhado daqueles montinhos ali. Amém? Eu tenho a convicção do que eu estou falando com vocês. Amém, irmãos? Então, é possível chegar à estatura do varão perfeito? É. É possível se tornar um homem direito? É. Pronto. E é isso que nós precisamos ter coragem. Coragem de ensinar. Porque ele dá semente ao que semeia. Mas por que eu vou dar semente para você se você não semeia? Por que eu vou te dar sabedoria para quê? Salomão chegou e pediu: Senhor, me dá sabedoria. Olha, o seu povo é um povo difícil. O seu povo é um povo muito difícil, Senhor. Amém? E eu vou precisar de sabedoria, porque senão eu não vou conseguir reinar este povo da forma como o Senhor quer. Me dá sabedoria. Amém? Não se tem notícia de alguém que tenha tido mais sabedoria do que Salomão. Só Provérbios. Ele escreveu uma quantidade de provérbios inteligentes. Inteligentes. Amém? Foi um homem que invejou o mundo da época, invejou a época, os reis da época, eles encantavam com a sabedoria de Salomão. Salomão, um homem igual a nós. Mas ele foi, ele queria, ele pediu e Deus deu. Então Deus está dizendo para nós: dá e eu vou te dar. Vai, vai e eu vou ser com a tua boca. E o profeta ficou assim: mas como é que vai ser isso? Eu vou e ele vai ser com a minha boca? E quando ele chegou, o profeta foi. E realmente Deus usava a boca do profeta. Então nós precisamos acreditar, gente. Do contrário, nós vamos ficar assim, fazendo um papel de idiota. Escutando, escutando, mas... Não, eu quero que você examine. Eu quero que você pesquise o que eu estou falando. Eu quero que você tenha desejo de aprender. Amém? E tudo isso nós vamos encontrar aonde? No Evangelho. Amém? Só nesses dois versículos aqui, ó, ficou bem claro o desejo dele de ensinar. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Aí a gente não ensina a empregada da gente, a gente não ensina. Será por quê, hein? Hein? Por que a empregada da gente não tem direito? Ela não tem direito? Você pega e senta com a empregada, tira lá uns 10 minutos, minha filha, senta aqui que eu vou ensinar o evangelho para você. A gente faz isso, fala? Não. Por que a gente não faz? Será que ela não tem direito? Ela é pior do que nós. E eu pergunto a vocês, é justo? Você convida a empregada para ouvir o evangelho também? Não, parece mentira, não. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Já conseguiu trazer ela, já não? De uma vez. É. Amém. Graças a Deus. Eu estou dizendo assim, de um modo geral. De um modo geral. A gente não faz isso, não. O motorista. O jardineiro. É. O Arthur está dizendo, não é porque é empregada, não. É porque a gente não fala é com ninguém mesmo. Mas a gente faz acepção de pessoas. A gente prefere ensinar um que tem mais entendimento do que ensinar quem não tem entendimento. A gente prefere ensinar um que sabe ler e escrever do que, às vezes, uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever. Jesus fazia isso? Não. Amém? Você ora pelo seu inimigo? Você ama o que te faz mal? Já pensou se no mundo praticasse o evangelho? Que coisa boa que seria. Quando hoje meu marido encheu muito a minha paciência, né, eu vou fazer uma janta caprichada. A minha que vai pôr veneno. Né? O meu marido hoje, olha, pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Oh, meu Deus, como é realmente bonito, tremendo, a justiça de Deus, a justiça. É o jeito que ele pensa, é a maneira dele pensar. É a justiça perfeita. E eu vou dizer para você uma coisa, e é a forma mais ideal para a gente viver. Uma pessoa que pratica a justiça de Deus, ele não tem problema. Ele não fica oprimido, não fica estressado, ele não fica doente, não tem nada. Uma pessoa que pratica a justiça de Deus, ele não tem inimigo. Não tem amigo também, mas também não tem inimigo. Uma pessoa que pratica a justiça de Deus é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. É uma pessoa que deita e deita e dorme. Amém? Amém. Podemos encerrar? Muita coisa a gente ainda poderia falar. Muita coisa a gente poderia falar. Mas o tempo acabou. Eu só lembro a vocês, por exemplo, de um versículo que tem no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ensinando-nos. Deus quer ensinar você a sair de toda coisa ruim, ensinando a nós a viver longe de todo pecado, de toda iniquidade. Ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século, de maneira justa, sóbria, honesta, direita. É impossível? Não. Não é possível. Chega lá, Humbertinho, e fala, o rádio que eu tenho é esse aqui. O rádio que eu tenho é esse aqui. Pronto. É bom? Não sei. O rádio que eu tenho é esse aqui. Amém? O biscoito que eu vendo é esse aqui. É gostoso. Porque você vai falar que não é gostoso? Não é? Você vai comprar um biscoito, compra um biscoito. Experimenta. Se você gostar, bom, se você não gostar, paciência. Né? A carne está macia, a carne está boa. Você vai dizer que não está? Né? Então é melhor não falar nada. Fala, olha, a carne que eu tenho é essa, meu filho. Experimenta. Aí as pessoas às vezes compram meio quilo para experimentar. Aí chega lá, aquela carne é deliciosa, porque Deus fez ela ficar deliciosa. Aí fala assim, olha, eu só vou comprar lá no Josias. Porque lá no Josias eu comprei uma carne lá, mas que carne. E pronto. E todas as vezes que eu for comprar lá, a carne vai estar boa. Porque Deus fez ela ficar boa. A hora que o sujeito comprar o rádio seu, o rádio vai ser o melhor rádio, porque Deus fez ele ficar bom. Agora, se você chegar com mentira, dizer que ó, é o melhor rádio do mundo, e não sei o quê, e você tá, e ligou, e ele é assim, ele é assado, etc. Chega lá, vai dar defeito de todo tamanho. Amém? Deus falou conosco? Falou? Amém. Então vamos... Se Deus falou com você, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que Deus falou com você. Mas se Deus falou alguma coisa com você, procure fazer. Porque às vezes o defeito nosso é esse. A gente ouve e não pratica. Ele diz, olha, não seja apenas ouvinte. Pratica, experimenta praticar. A palavra que Deus hoje nos deu, e eu entendi que foi, que nós devemos aprender a ensinar. Não ter vergonha, não ter receio e começar a ensinar. Porque ele vai dar condições, ele vai dar entendimento, vai dar sabedoria, vai dar sonhos, revelações, coisas preciosas para você, material para você ensinar. Para você ser um mestre, para você ser um evangelista, alguém que conhece o evangelho, que sabe o evangelho. Amém? Não vamos ficar perdendo tempo. Não foi para isso que Deus nos chamou, para ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Amém? Aleluia. Quem concorda comigo, diga amém.
Amém.
Amém. Então pronto, vamos abaixar nossas cabeças. Pessoal do som.
Não esquece do bebê não, tá? Não esquece de apresentar o
som. Tá bom. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, onde nós não podemos ver, nós não podemos falar, tocar no Senhor, falar pessoalmente com o Senhor, mas pela fé, nós estamos crendo que o Senhor está aqui no nosso meio, nos ensinando, e aquele que acreditar. Vai começar a observar, a ver o resultado da fé. O resultado daquele que creu e colocou em prática. A nossa vida vai mudar. A nossa vida vai ser transformada. O nosso caráter. O caminho do céu está sendo mostrado a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Porque isso nos traz a paz. Aquilo que para o Senhor foi um castigo, nos trouxe a paz. Aquilo que para o Senhor foi uma maldição, nos trouxe a bênção. Nos trouxe a paz. Por isso, Pai, nós queremos louvar ao Senhor. Queremos cantar, mesmo sem merecer, mesmo sem entender direito. Queremos dizer, meu Deus, que somos gratos ao Senhor pela paciência, né? Pelo cuidado, insistência, de nos ensinar. Porque somente assim nós escaparemos das maldades, das injustiças, das ignorâncias. Oh, amém, Jesus. Amém, amém. Oh, precioso Deus. Aleluia. Aleluia. Alegra, meu irmão. Alegra em ser participante. Amém. Alegra porque Deus te ensina. É Deus que nos ensina. Oh, amém. Aleluia, aleluia. Muita alegria, muito prazer.
Para te conhecer um pouco mais.
Amém, amém.
Quem sabe eu vendo a tua face. Eu posso até te ajudar. Permita-me.
Amém.
Permita-me tocar os teus lençóis.
Permita-me, Senhor, aprender isso.
Tua sandália em te calçar.
Te conhecer mais, mais. Amém.
Aprender a te adorar.
Nada tenho,
nada tenho a te oferecer. Mesmo assim quero dizer e declarar mais uma vez. Como quero amar Jesus, permita.
graça para te conhecer um pouco mais, Senhor.
Para te conhecer um pouco mais.
Diz que nós vamos vê-lo face a face. Um dia nós vamos estar com ele na sua mesa. Um dia nós vamos estar com ele Foi para isso que ele morreu na cruz, para nos salvar. Para nos dar essa esperança. Deixa eu declarar muitas vezes. Como quero amar Jesus.
Senhor. Mesmo assim quero dizer. E declarar mais uma vez. Quero amar Jesus, Senhor. Mesmo assim quero dizer e declarar mais uma vez como quero amar Jesus.
Quando você faz a vontade de Deus, você está dando testemunho do seu amor. Quando você faz, agrada a Deus, Ele está recebendo aquilo como amor. Se você quer amar, faz a vontade dele. Você vai aprender tudo o que ele tem para te ensinar. Beber da tua água.
Permita-me comer do teu pão.
Participar da sua mesa, comer do teu pão.
Quem sabe a
nós vamos te adorar.
Eu receba o teu perdão. Nada tenho a te oferecer, Senhor. Mesmo assim quero dizer e declarar mais uma vez. Assim quero dizer e declarar mais uma vez como quero amar Jesus, Senhor. Mesmo assim quero dizer.
Amém.
E declarar mais uma vez.
Atenção, eu vou pedir a você mais um minuto antes de nós encerrarmos, que nós temos aqui mais um João. Esse agora é João Guilherme. O outro é o quê, João? João Gabriel. Espero que ele seja inteligente, esperto, como João Gabriel. Amém. Na verdade, é uma bênção de Deus. É a vida, um milagre de Deus. É uma vida. Agora, saber que essa vida vai depois enfrentar um mundo. Saber que uma criança tão inocente, que traz consigo apenas o pecado de ser homem, o pecado de origem, é um homem. Se é homem, vai sofrer, vai ser perseguido, vai ter muitas vezes choro, dores. Muitas vezes será também de alegria. Mas só Deus sabe o caminho por onde ele vai passar. E sabendo que Deus cuida de nós, principalmente quando nós nos oferecemos a Ele nossa vida, entregamos a Ele os nossos caminhos, como está lá no Salmo 37, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. O que nós queremos aqui agora é antecipar pedindo ao Senhor que guarde essa família, essa casa, nos caminhos, Senhor, para que o João, Guilherme, possa, quando começar a entender, enxergar os seus pais, pessoas honestas, justas, boas, amáveis, possa encontrar um lar tranquilo, abençoado, possa encontrar uma casa em paz para poder viver. Possa encontrar os pais tementes a Deus, capaz de ensiná-lo os caminhos que ele tem de andar. É dessa forma que nós queremos antecipar, apresentando ao Senhor não só a casa do Humbertinho e da Mariana, mas em especial hoje o João Guilherme. Senhor, confirma, escrevendo o nome do João Guilherme no livro da vida e provendo para ele um caminho de santidade, um caminho de justiça, um caminho de bondade. Assim que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, eu apresento em nome do Senhor o nosso mais novo, mais recente irmãozinho. Que o Senhor te abençoe. Amém? Amém. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça teu irmão, por favor. Que Deus te abençoe.